Mas somos iguais enquanto semelhança da espécie humana. Mas temos que dar o nosso recorte racial, o nosso recorte de mulheres negras, o nosso recorte dessa juventude que aqui ao lado do parlamento, ao lado do Distrito Federal, é meninos e meninas de 10 anos e não tão mais distante de nós nessa marginalidade que nós dizíamos que era o outro. Somos nós, nossos sobrinhos, nossos afilhados, nossos filhos que estão sujeitos e sujeitas a essa marginalidade que nós denunciamos e queremos que ela se torne outra realidade, que não seja no futuro, mas agora. Muito axé e parabéns para todos nós e vamos buscar esses espaços políticos.
Muito bem, a senhora Jacira, que falou também pelo MNU, e passo a palavra à senhora Marlete Queiroz, representante da comunidade cigana.
Boa tarde a todos.
Só para dizer que ela está sempre conosco quando convidada. Não havia um evento que ela não se fez presente. Parabéns à comunidade cigana. Viu?
Obrigada. Querido senador, é sempre um prazer imenso estar junto ao senhor. Eu quero sempre aproveitar esses momentos e falar dos ciganos calões que hoje eu estou aqui representando, não Brasília, os ciganos de acampamento do Brasil. Recentemente, a França expulsou os ciganos, porque nós somos eternos intrusos. Agora, ano passado, mesmo com a intervenção da ONU, a França achou por bem expulsar essa minoria, porque são eternos intrusos e indesejáveis. Agora, eu quero fazer uma reflexão. Se o Brasil não faz isto, não existe uma ação do governo, uma ação efetiva que alcance os ciganos de acampamento. Há inúmeras vezes que procurei a CEPI, quero fazer uma proposta ao senhor, a justificativa foi o seguinte: existe uma segregação, existe realmente que os ciganos se escondem? Não há um mapeamento dos acampamentos e não se sabe aonde encontrar os ciganos. Gostaria de fazer essa parceria, que nós estamos nos colocando à disposição para que se faça esse mapeamento, exista essa visibilidade. E quando eu falo que o Brasil faz a mesma coisa, os ciganos vivem à margem da sociedade, em condições subhumanas, sem o mínimo direito básico. Eu quero fazer uma ilustração aqui, e nós estamos felizes mesmo com essa ilustração. Olha, a senhora Lúcia Alves da Silva, nascida em 20/10/1944, conseguiu a sua certidão de nascimento dia 5/1/2010. Mas nós achamos que foi um grande progresso, porque o jovem Elielson Alves da Costa, nascido em 7/8/1996, em Brasília, conseguiu a sua certidão de nascimento em 10/5/2010. E eu estou falando de direitos básicos. Eu não posso me estender sempre. A minha fala é simples e objetiva, como nós somos simples. Porque se for falar das nossas necessidades, o meu discurso seria, no mínimo, exaustivo. E só para terminar, senador Paulo Paim, ontem estiveram à minha casa cerca de 100 ciganos, São Paulo, Alexânia, Brasilinha, Mambaí, me dizendo o seguinte, que eles ouviram falar que aqui em Brasília, na sua singularidade, tinha um moço que morava no Congresso Nacional, que era muito bom para os ciganos e que ele se chamava Paulo Paim. Então, eles pediram a mim para agradecer ao senhor, e eu não posso perder essa oportunidade de fazê-lo aqui nessa casa.
Muito obrigado. Depois não sabem por que eu me emociono de vez em quando. Quando eu falei do menino aqui, a palavra voltar para casa eu sempre mexe comigo, né? Por isso que eu meio que... Não sei se eu me lembro dos nossos antepassados, que o sonho era voltar para a África quando foram sequestrados lá, né? E por isso que quando eu falei voltar para casa, que ele vai poder voltar para casa, para a sua Bahia e para a sua universidade, eu também fiquei um pouco emocionado. Agora, quando você fala desse gesto bonito da comunidade cigana, claro que eu já... Trancou aqui tudo de novo. Mas obrigado, viu? Mas a nossa ministra Matilde, ela vai ter que se retirar por causa do voo, mas ela quer dar uma saudação e eu vou continuar os jogadores aqui inclusive um companheiro quilombola que pediu a palavra.
Serei breve. Ouvindo a todos e todas que se pronunciaram, eu me sinto bastante confortada nesta visão de futuro que eu apresentei aqui para vocês. Inclusive, senadora Marinor, a sua fala me conforta também. Porque nós não podemos mais fazer a política de avestruz, não é? Sendo este aqui um momento de congraçamento, eu, na minha fala inicial, recuperei importantes fatos históricos, mas eu creio que cabe a nós, cidadãos, cidadãs, aos presidentes, à presidenta, aos parlamentares que se comprometem com essa visão de mundo que nós estamos aqui defendendo, e nisso nós temos acordo, de olhar atentamente para a história do Brasil e ver as mazelas que temos, que são construídas no dia a dia. Nós que temos origem pobre, origem dos que labutam pela sua sobrevivência, temos que olhar para a nossa própria história, para o nosso entorno e para o todo, entendendo que a mudança se faz de maneira integral. Então, a visão crítica, ela é o que alimenta, eu entendo, essa construção do todo, né? E não apenas olhar para o nosso próprio umbigo. E esse processo que nós vivemos, eu disse e reafirmo aqui, ele está em curso, né? Ele é alentador pelo desafio, não é? E nesse desafio, eu creio, nós, a sociedade brasileira, nós temos que cada vez mais comprometê-la com essas situações de desrespeito às vidas humanas, de desrespeito à história de luta dos cidadãos negros, mulheres, ciganos, indígenas, todos os que, no dia a dia, batalham para ter vida, mas para ter vida com dignidade. E eu entendo que essa audiência, senador Paulo Paim, ela é muito importante. Nós temos que ter muitos outros momentos como este aqui, não é? E nesse processo, então, da minha volta para casa, né? Eu voltei para casa há 3 anos. Voltei maior do que cheguei aqui em Brasília, do ponto de vista de conhecimento, não é? Do ponto de vista de comprometimento. E sempre estive disposta a me somar aos que têm o mesmo ponto de partida que eu tenho, que é colocar a vida a serviço, a vida profissional, a vida política, a serviço de mudanças substanciais em respeito aos que já se foram, em respeito a Zumbi dos Palmares e em respeito aos que virão, como o filhinho da Renata. A Renata está ali, ó, sentadinha, com barrigão, não é? Nós temos também o compromisso com hoje e compromisso com o futuro. Então, muito obrigada. Eu também me emociono muito de estar aqui.
Agradecendo a presença da ministra, eu, a ex-ministra, passo de imediato a palavra à senhora Naldiceia de Moraes Teixeira, presidente da Aliança de Negros Evangélicos do Brasil.
Boa tarde a todas e a todos. Eu não só sou presidenta da ANEB, mas também do Conselho de Negras e Negros do Brasil no Distrito Federal e em torno. E gostaria de começar essa minha fala, antes da ministra sair, pegando uma frase dela, que nós precisamos nos manter unidos nas concordâncias e em debate nas nossas diferenças. E puxando o gancho dessa fala, parabenizar ao senador Paulo Paim por ter priorizado nesse momento convidar todos os ex-ministros da CEPI.
Aplausos para você, não é para mim.
Para que estivessem presentes hoje aqui e trazendo uma contribuição rica como essa, de análise de todo o processo histórico da criação da CEPIR e da importância que ela teve para a população negra nesse país. Feito esse preâmbulo, Eu gostaria de colocar especificamente para o Mário Teodoro, né, a necessidade de um programa de conscientização por parte da CEPI, das nossas governadoras e governadores, das nossas unidades da federação, das nossas prefeitas e prefeitos, para que sejam criados também, a nível municipal e a nível estadual, secretarias de promoção da igualdade racial. Isso facilitaria e muito o trabalho da CEPIR na Presidência da República, no sentido de avançarmos ainda mais em relação a todos esses pontos que foram colocados pela senadora, né? Um outro detalhe que eu coloquei aqui também seria sugestão para que a CEPIR apresentasse ao Ministério da Educação a proposta de atrelar a liberação de verbas por parte do Ministério da Educação, tanto para os estados quanto para os municípios, a implementação ou não da Lei 10.639 nos currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Eu sou professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, estou há 7 anos dentro da escola, tentando essa implementação a nível de escola, e o máximo que eu consegui até hoje foi garantir um horário para cada turma ao longo do ano, e assim mesmo ainda estamos tendo que dividir com a cultura indígena. Isso não é nada. A lei exige que esteja fazendo parte de todas as disciplinas a história e cultura da África e dos afro-brasileiros. E isso não está acontecendo a nível de Brasil. E eu não acredito que vá acontecer se nós não atrelarmos a liberação de verbas por parte do MEC para as escolas públicas do Brasil. Não vai acontecer se não for dessa forma. E, encerrando, eu gostaria de colocar... Essa eu gostaria de fazer essa pergunta para o Eloy, né? De que forma, ou seja, qual o caminho o movimento social negro teria para seguir, para que ele tivesse o estímulo e o apoio do poder público, como diz o artigo 14, a que você se referiu, para o desenvolvimento de ações educacionais realizadas por nós. Agora, no dia 21, o Conselho de Defesa dos Negros e Negras do Brasil, no Distrito Federal e em torno, que nós somos hoje 16 entidades dentro desse conselho, realizamos um evento em parceria com a Casa da Cultura da América Latina, ali no setor comercial sul, com o único propósito, levarmos o conhecimento para a população do setor comercial sul, quem é do Distrito Federal conhece, é um lugar que tem pessoas de todo o DF em torno, passando o tempo todo, sobre o que é injúria racial, o que é discriminação racial. Passamos a tarde inteira oferecendo o Estatuto da Igualdade Racial para as pessoas que por ali passaram, oferecendo, mostrando para eles como fazer para denunciar a injúria racial, a discriminação racial, e fechamos o evento com um filme sobre o signo da justiça, produzido pela UNB, com a mediação do Nelson Inocêncio, que inclusive sentia falta dele aqui hoje.
Foi convidado.
Isso.
E ele disse que viria, mas eu entendo que algum motivo...
Algum problema ele deve ter tido,
mas ele
porque foi fantástico, após o filme, a mediação dele. O filme fala sobre a implementação do sistema de cotas, que começou na UNB e acabou se espalhando por todas as universidades federais do Brasil. Então, nós, todas as entidades que eu presido, nós temos pautado por essa necessidade de estar levando conhecimento para a população como um todo. Mas como nós poderíamos conseguir esse estímulo e esse apoio que está no artigo 14 para a implementação dessas políticas do movimento social negro? Gostaria de agradecer esse momento e espero, em outras oportunidades também, estar presente, contribuindo com o pouco conhecimento que temos em relação à nossa luta da população negra. Obrigada.
Muito bem. Parabéns. No meu tempo eu dizia prof, pode ser?
Oi?
No meu tempo eu dizia prof, É uma forma carinhosa de medir as professoras. Parabéns à nossa prof, então, Valdiceia de Moraes Teixeira, que fez aqui uma bela exposição. E como ela fez uma provocação positiva ao ex-ministro Eloy, hoje presidente da Fundação Plumas, e ele vai ter que sair em seguida, eu aproveito para que o ex-ministro e presidente possa responder e as suas considerações finais.
Obrigado, senador. Eu acho que nessas considerações finais, a primeira questão é lhe cumprimentar de novo e que todo o plenário aqui, todos os companheiros e companheiras, já o fizeram merecidamente. Por essa sessão da comissão, pela sua história, pela sua ação, por essa contribuição para a nação brasileira como um todo, não apenas para a população negra. Eu penso que nessa questão, professora, diz respeito ao seguinte aspecto. O MEC acabou agora de estar em meio público a tradução da história da África, e que é um material extraordinário, são 8 volumes densos, devem levar quase um ano para ler cada aqueles 8 volumes, de tão densos que são, bonitos. E o que ocorre é que esse material, ele serve de balizador. Ele é um paradigma para poder seguir na produção de todos os materiais que vão tratar hoje da história da África. É isso, com essa tradução agora, nós teremos uma unidade de ensino, uma unidade de referência. Agora, no que diz respeito, então, encadeado nesse mesmo sentimento, acho que a CEPIR, ela é o órgão do Estado brasileiro, que conduz, coordena as políticas públicas de promoção da igualdade racial e que é responsável por todo o processo de condução de que diz respeito à regulamentação. E esse tema e todos os demais temas, eles estão linkados à regulamentação. E a CEPI vai oferecer reflexão de como essa condução deverá ser feita, de como ouvir a oitiva da sociedade civil, via o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial e demais outras formas de ouvir as demais organizações do movimento social, do movimento negro. E quando essa condução seguramente vai balizar e vai dar uma contribuição extraordinária. Porque o Estatuto da Igualdade Racial, inclusive, ele também acentua que a CEPI, não falou da CEPI especificamente, mas diz que o poder público, por meio dos órgãos responsáveis pelas políticas de promoção da igualdade racial e de educação, acompanhará e avaliará os programas de cada sessão no artigo 16, tratando da questão da educação. Então, é que a CEPI é a referência do governo, do Estado, para poder tratar desse tema e deverá, me atrevendo aqui, na presença do ilustre secretário executivo, nosso amigo Mário Teodoro, seguramente haverá de fazer as reflexões necessárias de como conduzir e ouvir a todos. Então, é a nossa referência para esse tema. No campo da cultura, que a cultura é o tema que hoje eu estou com a incumbência para poder tratar, nós haveremos de tratar, oferecer também o debate na regulamentação, no que de oferecer a sugestão no campo de regulamentação do tema da cultura da população negra, que o Estatuto precisa mergulhar e tratar mais profundamente. E, enfim, essas são formas que acreditamos que vão avançar substantivamente para a construção de um novo modelo, um novo momento. O Estatuto, assim como a abolição, foi insuficiente, mas foi um marco da sociedade escravista para a sociedade capitalista, empírica, ainda nascente no século XIX, um marco da promoção da igualdade racial para a construção de ambientes de igualdade de oportunidades é esse estatuto, é esse documento. E cada dia que passa, quanto mais apropriado por toda a sociedade, ele haverá de ter mais provocação e a regulamentação e a participação de todos os atores da sociedade haverá de dar mais resultado para que toda a nação tenha, não apenas repare o mal dos 400 anos de escravidão, mas que avance na construção de um ambiente de fraternidade e de se ver, que a diversidade não cause estranheza, mas seja algo natural em todas as nossas vidas, em todos os ambientes, da atividade econômica, da atividade cultural e da atividade social. Então, muito obrigado a todas e todas. Me desculpem por ter me ausentado nessa hora.